maxixe, acerola, caju, mandioca, macaxeira, urucum, pitanga. Para muitas pessoas, apenas um amontoado de sílabas que formam sons estranhos na boca. Para outras, sons estranhos na boca que dão água na boca. E por falar em som, já tem tempo que esse é um dos meus favoritos. Boa noite, tudo bom? Tá quanto a jaca? E essa siriguela? 5 também. São 10h30 da noite e eu tô caminhando pela feira de frutas e verduras que acontece no bairro vizinho ao meu, toda sexta-feira. Como não é uma feira muito extensa, assim que chego, deixo a minha bicicleta presa por ali e já percorro a rua de um canto a outro. Assim, vejo se tem alguma novidade que me salta aos olhos ou simplesmente garanto logo algum produto que estou interessado e sei que vende rápido. Feiras podem ser mais ou menos barulhentas e organizadas. Podem ser feiras de produtos orgânicos ou não orgânicos, acontecer num dia específico ou todo dia. Cada cidade ou bairro tem a sua dinâmica. Mas uma coisa que todas têm em comum é que quase sempre, entre uma barganha e outra, surge a oportunidade de uma conversa despretensiosa. Seja com alguém que a gente acabou de conhecer por ali, ou com aquele vendedor ou vendedora que a gente já conhece pelo nome e faz questão de ser chamado de freguês. Oi, seu Antônio, tudo bom?
Tudo.
O senhor pode abrir um coco pra mim, por
posso,
favor?
Posso, na hora.
Como é que estão as coisas?
Tá bom. Se a gente tá rindo, fica mais ruim, né?
É, a gente tem sempre que ser otimista, né?
É. Toma água, né?
Vou. Obrigado.
Nada.
O senhor pode partir para eu comer?
Pode.
Isso aqui tem pouca água, pode ser que tenha muita carne, né?
É. Carne tem bastante.
Tem?
Tem.
A carne de coco é a parte branca do coco, o que fica depois que a gente toma água. Muita gente gosta de aproveitar a fruta por inteiro. É o meu caso. Por isso que eu peço para parti-la ao meio. Nesse momento, o seu Antônio pega a faca e corta um pequeno pedaço da casca do coco, improvisando um tipo de espátula rústica, que facilita a retirada dessa parte branca.
A colher do índio.
É, a colher do índio.
Porque o índio tem colher, mora no mato, né?
É.
Aí ele inventa, né? Aí a gente aprende com ele, né?
Uhum. O senhor mora onde?
Bom Jardim.
Tinha índio lá, indígena lá, pra área de Bom Jardim ou não?
Não. Tinha índio, mas faz muitos anos, viu? Eu não me lembro, não. Foi a minha época, não.
Foi o meu?
É.
Claro. Eu sei que não era na sua época, o senhor novo todo. Não tem nem 40 anos.
Tenho, já tenho quase 100 anos.
Mentira, danada.
Já passei de uns 60.
Mas 60 para 100 é muita coisa, né?
Sabe, estou com 68.
68?
É. Passei, só falta 32, viu?
E tá trabalhando na agricultura ainda?
Já foi. Boa noite.
Desde que comecei a planejar essa temporada do Fala Gringo, tenho pensado em produzir um conteúdo sobre a alimentação tradicional do Brasil, porque eu ando me interessando bastante por esse tema. E começar um episódio que fala de alimentação com uma conversa despretensiosa numa feira é muito simbólico, porque eu acho que é na feira onde tudo deveria começar mesmo. Também porque eu penso que na maioria dos casos, onde não há necessidade de uma dieta especial com restrições, claro, a alimentação não deveria ter tanta regra ou ser tão complicado. É bem provável que se a gente fosse mais despretensioso, olhando para as nossas dietas tradicionais, ou colocando nas palavras do seu Antônio, aprendesse com os indígenas, com certeza se alimentaria muito melhor, consumindo alimentos que não precisam de campanhas publicitárias para dizer que são saudáveis, só de olhar a gente já sabe. Como a gente diz por aqui, comida, comida mesmo. Comer mal é muito fácil, né? Tem sempre um fast food perto de casa. Quando não é uma multinacional, é uma barraquinha de cachorro-quente. E até no supermercado, onde supostamente deveríamos encontrar comida de verdade com facilidade, a coisa não é bem assim. A maior parte das prateleiras ou freezers estão cheias de coisas que basta colocar na água quente ou no micro-ondas e em questão de minutos estão prontas para serem devoradas. Produtos alimentícios que imitam comida, que tem gosto e textura de comida, mas que não passam de grandes condensados de soja, milho, açúcar e uma infinidade de substâncias para conservar o produto, simular sabores e viciar o nosso paladar. Não por acaso, foi no início da vida adulta o período que eu mais me alimentei mal. Não porque era mais barato, mas porque eu não sabia diferenciar o que era comida de imitação de comida. Também porque eu confiava nos rótulos que alegavam que os produtos eram saudáveis, por falta de informação e porque, honestamente, as refeições eram só mais uma das tarefas dessa nova rotina de jovem adulto independente que eu precisava resolver. Felizmente, com o passar do tempo e com mais maturidade, a minha percepção sobre a importância de uma boa alimentação foi mudando e passei a fazer escolhas mais conscientes. Sempre que era possível, claro. Se você já passou por isso também, de repensar a alimentação, sabe como a gente se sente perdido, né? São tantas dietas, tantas informações que se contradizem, profissionais de nutrição disputando narrativas. Todo dia a regra muda. O alimento que era mais saudável ontem, hoje já é um vilão. Há toda uma estratégia de terrorismo nutricional que a indústria e a ciência da nutrição praticam. A pergunta que fica é, será que isso não é intencional? Durante a pandemia, assim como muita gente, eu também passei a cozinhar mais. Me dediquei a aprender a comida do dia a dia, como deixar o feijão mais saboroso, como fazer um arroz refogado, diferentes molhos para o macarrão, saladas variadas. E isso foi o início de uma grande mudança para mim. Hoje, acredito que as melhores formas de repensar a nossa relação com a comida são cozinhando e plantando algum alimento, nem que seja uma erva no quintal de casa ou varanda do apartamento. São coisas que ajudam a compreender o trabalho que dá para fazer os alimentos crescerem e continuarem vivos e a dedicação necessária para preparar uma refeição de verdade. E nessa missão de aprender a cozinhar melhor, eu descobri canais de produtores de conteúdos que fazem comida brasileira, com ingredientes que são daqui e que, preferencialmente, são fáceis de encontrar. Afinal, naquela época estávamos no meio de uma pandemia. Descobri canais maravilhosos no YouTube, como o do Thiago Castanho, da Paola Carosella e da Rita Lobo. E essa última, em especial, me chamou bastante atenção por seu discurso anti-ultraprocessados e, principalmente, por sempre falar em defesa do padrão alimentar brasileiro. Muitos lugares têm um prato ou um conjunto de receitas que, assim como a música, a dança e a língua, fazem parte da sua identidade, né? Se a gente é o que come, um país é também o que se come por lá. Pensar sobre a alimentação tradicional do Brasil é um grande desafio, porque não dá para resumir numa refeição ou numa sobremesa. Claro que se eu falo feijoada, acarajé, pão de queijo, brigadeiro e até coxinha, isso provavelmente quer dizer alguma coisa para você. Nas cinco regiões, são comidas apreciadas por muitas pessoas. Mas e a maniçoba? O rubacão, o bobó, a muqueca, o cuscuz de milho, o pato no tucupi, a farinha de mandioca, as pamonhas, canjicas e tantos outros pratos que representam diversas culinárias do Brasil. É claro que tudo isso faz parte do grande banquete do padrão alimentar brasileiro também. Mas se a gente olhasse esse banquete de cima, numa receita ou noutra, e principalmente juntinhos, ali no centro da mesa, estaria o nosso arroz com feijão, ou feijão com arroz, vai da sua preferência. Uma dupla tão comum que virou expressão popular por aqui para dizer que uma coisa é óbvia. O consumo de feijão sempre foi popular no Brasil. Os povos originários já consumiam bastante essa leguminosa. Não só eles, os povos africanos escravizados e trazidos aqui para o Brasil também. Passado um tempo de colonização portuguesa, muito provavelmente os lusitanos trouxeram arroz para cá e aí o consumo foi se popularizando. E hoje, arroz com feijão é a combinação mais popular do Brasil, considerada a base da nossa alimentação. Um prato de arroz com feijão, acompanhado de um pedaço de carne ou uma proteína vegetal, e hortaliças, verduras e legumes, é o que nós chamamos popularmente de PF, uma sigla para prato feito. Esse formato de refeição é tão comum que virou até categoria de restaurante. Se alguém pergunta, onde é que eu posso encontrar um PF? Está perguntando onde achar um restaurante de comida caseira e com preço acessível. Eu estava falando da Rita Lobo, né? Ela abre um dos capítulos dos seus livros justamente com a defesa dessa combinação. Quando o assunto é alimentação saudável, nós temos uma grande vantagem em relação a outros países, temos um padrão alimentar tradicional balanceado, uma dieta que foi sendo elaborada ao longo de centenas de anos e atravessou gerações porque funciona. É acessível, saborosa, saudável e tem tudo a ver com a nossa história. 4 dos 5 grandes grupos alimentares que deveríamos consumir numa refeição estão no PF: cereal, leguminosa, hortaliça e carne. Só fica faltando a fruta, que pode ser a sobremesa. Quem também defende muito o nosso padrão alimentar é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento oficial do Ministério da Saúde, escrito pela primeira vez em 2006 e reeditado posteriormente, que indica boas práticas de alimentação considerando os aspectos econômicos, sociais, culturais do país. Esse documento é super relevante no meio da nutrição, porque além de ser bem completo, foi a primeira vez que um país expressou oficialmente que a sua população deve evitar ao máximo o consumo de ultraprocessados, fazendo dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Porém, uma coisa é o nosso padrão alimentar ser considerado bom. Outra coisa é a gente seguir esse padrão alimentar e fortalecer isso dentro da nossa dieta, dentro da nossa cultura. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 10 anos, o consumo de feijão caiu 18% e o de arroz diminuiu em 10%. E essa queda vem acontecendo há décadas. Entre os motivos apontados como causa para a diminuição do consumo estão o aumento no preço desses alimentos e justamente a presença cada vez mais impactante dos alimentos ultraprocessados no nosso prato. Para priorizar a soja para exportação, o país está produzindo cada vez menos arroz e feijão também, o que explica o aumento do preço dos alimentos, né? Metade da safra 2022-2023 foi destinada à produção de soja, e 60% dessa soja foi exportada. E a tendência é que continue assim, viu? É importante dizer, gente, que falar de alimentação no Brasil, principalmente falar de alimentação de qualidade, é falar de um privilégio. O Brasil adora vender uma imagem de que é um país que alimenta o mundo através do agronegócio, mas é uma afirmação que chega a ser constrangedora para um país que tem tanta gente passando fome ou em condições de insegurança alimentar. Um relatório da ONU, divulgado em 2023, mostrou que o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. Isso é 10% da população. E um terço da população inteira se encontra em insegurança alimentar, que é quando as pessoas não têm certeza se vão conseguir alimento e se veem forçadas a reduzir a quantidade ou a qualidade do que estão comendo. São muitos recortes que a gente pode fazer a partir disso. Se pensarmos que tem famílias, principalmente famílias de mães solteiras, que passam o dia inteiro trabalhando e horas no transporte público, não é difícil entender por que um produto ultraprocessado instantâneo pode ser priorizado na alimentação da família, né? Cozinhar pede um tempo que é difícil de encaixar na rotina. E quando o problema não é a falta de tempo, é a falta de informação. A gente precisa falar sobre a alimentação de forma muito clara, ter bons exemplos e políticas públicas. Temos um guia de alimentação que é muito bom, mas como levar esse guia adiante? Fazer esse conteúdo pautar as discussões na mídia? Porque o movimento contrário, de vender coisas cheias de substâncias associadas a doenças crônicas, fingindo que a comida é saudável, está acontecendo o tempo todo. É só ligar a TV ou desbloquear o celular e assistir toda a enxurrada de propaganda de produtos ultraprocessados. Muita gente diz que hoje em dia, cozinhar é um ato revolucionário. E é mesmo. Cada vez mais, assistimos programas culinários para ver pessoas cozinhando pratos que nós nunca faremos nós mesmos. É uma das contradições da vida moderna, né? Recentemente, o CEO do iFood Brasil deu uma declaração que causou polêmica. Ele havia dito, numa entrevista para a Folha de São Paulo, que daqui a 10 anos ninguém mais vai cozinhar, porque será mais vantajoso pedir comidas prontas. Será? Ninguém quem? Ninguém todo mundo ou ninguém da classe média que ainda cozinha? Que tipo de comida ele se refere? Comida de verdade ou comida processada? E se ninguém cozinha em casa, quem cozinha? Será que isso se confirma na realidade? Ou é só mais um pensamento aristocrata de quem não vai para a cozinha, não porque pede um delivery, mas porque tem empregados que fazem o trabalho duro nos fundos da casa? São pontos que a gente precisa refletir. Falando em regulamentação, uma nova lei aqui no país obriga os produtos a indicarem nas embalagens quando o produto tem altas quantidades de açúcar, gordura e sal adicionado. É um começo. Se isso terá algum efeito no consumo de ultraprocessados, a gente só vai ver mais à frente. Me custa acreditar que quem adora o sabor de um macarrão instantâneo vai se importar com esses dizeres a mais no rótulo da embalagem, e principalmente quem não tem nada para comer além disso no jantar. Se você se interessa um pouquinho mais por esse tema, eu vou deixar aqui a sugestão de um podcast chamado Prato Cheio. É produzido por uma agência independente de notícias, o Joio e o Trigo, e eles recebem convidados especialistas e falam de vários temas relacionados à alimentação no contexto brasileiro, não só de consumo, mas político, social e cultural. Vale a pena o play. Esse ano, eu coloquei como meta de leitura ler mais sobre os assuntos que eu quero ou preciso aprender. E como a alimentação está no topo da listinha, pesquisando sobre os impactos dos ultraprocessados na alimentação, não demorou muito para que eu chegasse ao Michael Pollan. Deve ser um nome muito conhecido dos meus ouvintes norte-americanos. Afinal, o cara é um best-seller no mundo todo, principalmente lá nos Estados Unidos. E tem anos de trabalho jornalístico e livros lançados justamente investigando a nossa relação social com as comidas e as dietas. Descobrir as ideias do Pollan foi como um abraço. Sabe quando você tem alguns pensamentos e convicções, mas que está tudo meio bagunçado na cabeça, e de repente você acessa um conteúdo que traz muito mais clareza e até ajuda você a se entender melhor? Foi bem isso que aconteceu enquanto eu lia Em Defesa da Comida, um manifesto. A ideia central do livro é resumida pelo autor nesse trecho. Se a comida e a alimentação estão em posição de defesa, de quem precisam se defender? Da ciência da nutrição de um lado e da indústria da alimentação do outro, e das complicações inúteis que ambas criaram em torno da alimentação. Para comer, estamos cada vez mais nas garras de um complexo nutricional industrial, que compreende cientistas e marqueteiros da alimentação bem intencionados, ainda que propensos a errar, ansiosos para explorar cada mudança no consenso nutricional. Juntos eles construíram ideologia de nutricionismo que, entre outras coisas, convenceu a maioria de nós de alguns mitos, e entre eles que o mais importante não é o alimento, mas sim o nutriente. E, consequentemente, sendo um nutriente invisível e incompreensível para todo mundo, menos para os cientistas, precisamos de ajuda de especialistas para decidir o que comer. Nutricionismo é a palavra que foi inventada para passar a ideia de reducionismo nutricional. Em resumo, quando o foco da nossa alimentação passou a ser o nutriente e não a comida, a gente não come mais carne, come proteína, desconsiderando todos os outros nutrientes que aquela carne pode ter, desconsiderando até mesmo o ato de se reunir para comer carne, como os churrascos tão populares por aqui. Se você come uma fruta no lanche, você pode estar se enchendo de açúcar ou de fibras, depende da narrativa que comprou. E se o nutriente, que é importante, a indústria pode vender qualquer produto de péssima qualidade, cheio de conservantes, açúcar e outras substâncias sintéticas, desde que esteja enriquecido com vitaminas ou ômega 3. Afinal, todo mundo concorda que esses nutrientes são bons para a saúde, né? Eu amei a forma didática e leve como Pollan apresenta vários conceitos, tendo como plano de fundo, na maior parte do texto, a dieta dos Estados Unidos, mas também comparando a nossa dieta ocidental com as dietas tradicionais, que têm se provado muito mais saudáveis. E também porque ele não tem a intenção de parecer apocalíptico, do tipo, deixe de comer isso se você não quiser morrer antes de 50. Em resumo, e de forma muito simples, os conselhos do autor se resumem em três pequenas frases, mas bastante desafiadoras para uma sociedade como a nossa, onde somos cada vez mais desencorajados a cozinhar. Coma comida, não em excesso, e principalmente vegetais. Quando ele fala comida, está falando de comida de verdade, alimento in natura, como legumes, verduras e frutas, ou minimamente processados, como o nosso arroz e feijão, que pode até passar por um processo industrial, mas não necessariamente recebem aditivos químicos e outros ingredientes. Comida é o que a nossa avó e a nossa bisavó reconheceria como comida, e não algo que foi inventado recentemente, nos últimos 5 ou 50 anos. A segunda frase do lema do Pollan é não em excesso. Exagerar na quantidade de comida é uma coisa muito comum, né? principalmente quando a gente come ultraprocessado. Não é por acaso que um salgadinho, tipo Cheetos, a carne de um hambúrguer industrial, ou refrigerantes, deixe sempre aquele gostinho de quero mais. É que esses produtos são cheios de substâncias que viciam nosso paladar, como açúcar e realçador de sabor glutamato monossódico. Olha para esse nome. Quanto mais irresistível o produto for, mais a gente come, mais a indústria faz dinheiro. Sobre a coisa de não comer em excesso, percebe que até a nossa língua dá pistas dos hábitos alimentícios de cada cultura. Aqui no Brasil, quando a gente já não quer mais comer, a gente diz que está satisfeito. Mas o que é comum mesmo é a gente dizer que está cheio. Isso indica de forma muito clara que na nossa cultura, a ideia é sentar à mesa e só levantar quando comer até o limite que puder. No francês, por exemplo, alguém pode até dizer que já está cheio ao final de uma refeição. Mas é muito mais comum a resposta Je n'ai plus faim, cuja tradução em português é já não tenho mais fome. Veja como muda a abordagem. Na mesma linha de adicionar o dobro de bacon e queijo ou o famoso refil de refrigerante, aqui no Brasil temos muitos restaurantes com esquemas de rodízio, que é nada mais do que pagar uma quantia fixa e comer o quanto quiser. Rodízios de churrascos, de pizza e de sushi são os mais comuns, mas você pode encontrar de muitas outras coisas. Nós temos ainda restaurantes com buffet livre, que são aqueles estabelecimentos em que a gente chega e se depara com infinidade de comidas sobre uma mesa. Você come o quanto quiser e o que quiser e paga um valor fixo também. Geralmente, um rodízio não tem um preço acessível, não é barato. Então, para justificar o valor pago, os clientes acabam comendo muito mais do que comeriam normalmente. Por fim, a última frase do mantra do Pollan, que segundo ele desapontou algumas pessoas, era coma principalmente vegetais. Muita gente perguntando por que não só vegetais. E o que ele considera com essa questão da carne é que em países que têm um alto consumo de carne, não dá para mudar essa cultura do dia para a noite.
A expressão correta é da noite para o dia.
Mas sabendo o quanto uma alimentação com muita carne pode ser prejudicial para a saúde e também para o meio ambiente, que pelo menos a gente diminua consideravelmente e opte por carnes mais magras. Entender a carne mais como um sabor que vai estar ali no prato do que como um elemento principal da refeição. No fim, as ideias do Pollan e do Guia Alimentar para a População Brasileira compartilham a mesma mesa e principalmente a preferência por vegetais e produtos in natura. Falou em alimento in natura, falou em feira. Com um pouquinho de disposição para uma conversa e, claro, curiosidade, a gente faz muito mais que uma pechincha. Dá também para descobrir alimentos novos, que a gente não encontra facilmente no supermercado, afinal a feira tende a vender os produtos da estação. E aí a gente pode se surpreender com uma fruta ou um vegetal que nunca experimentou e trazer um convidado novo para a salada e para a mesa. E hoje eu estou com sorte, porque só esse mês eu descobri dois novos alimentos. Se tem uma coisa que eu adoro, é descobrir comida nova.
Esse coentro, ele não é comum aqui, né?
Não.
Coentro Maranhão. Deu 5 com 3 com 3. 11, né? No crédito, por favor. Tem um gosto mais fraco, né? Mas é bom porque deve... O senhor acha mais forte? É bom porque ele...
É mais cheiroso, ele tem um cheiro mais...
É bom porque como a folha dele é grossa, é melhor de conservar, né?
É.
Obrigado. Tchau, amigo.
Tchau.
Tá quanto a abobrinha esse leite?
Tá 5.
5?
Duas ela faz por 10.
É, hoje tá ótimo.
Né?
Vou levar só uma que eu economizo 50%. Vai ser 50% de desconto. Essa batata roxa é mais difícil de encontrar, né?
É.
Vocês produzem ela onde?
Lá no interior de Gravatá, lá perto de Mundacaru.
Tu planta também?
Tudo isso aqui é o que planta, velho.
Tudo que tu planta.
É. Cara, falta um, bota no papo, falta uma pra um quilo.
Uma pra um quilo? É. Deixa eu achar uma inteira aqui. É uma grande ou uma pequena que falta?
Pega uma grande.
Na rua quanto vem?
Pronto, bota essa aqui. Boa. Aí deu quanto?
Seis.
Seis?
É.
Passe aqui no crédito, por favor. Eu gostei dessa batata.
Eu não gostei não, cara.
Tu não gostasse não?
Eu prefiro da roxa.
É. Eu nem sabia que existia batata roxa. Batata doce roxa. Aí eu comprei e levei pra minha mãe. Minha mãe era agricultora lá de São Caetano, perto de Caruaru.
Uhum.
E ela disse, não, a gente plantava muito essa batata antigamente. E hoje ninguém vê mais,
que,
né?
Acho que, tipo assim, foi como foi perdendo a semente dela.
Da batata. É. E batata semente é?
Ou não, é... Não é semente não, tipo, é uma rama.
Foi perdendo a rama, isso, né?
Vai perdendo a rama.
Com uma batata você não consegue plantar, fazer rama de batata não.
Faz.
Com uma batata dessa, se você plantar, ela vai, você tem que fazer uma mudinha, né, na água ou não?
Coloca ela... Pode ser na água ou melhor na terra. Coloca ela na terra e deixa lá. Aí ela vai sair um
inteira?
Bocado. É. Pode botar ela inteira.
E ela vai ramificando, é?
É, aí tipo assim, aí você vai ter que tirar aquela rama. Ela não vai produzir batata, tá ligado? Você vai ter que tirar aquela rama e transplantar aquela rama.
Entendi, que massa, isso. Massa.
Ela é boa de vender, acho que o preço não tá caro por R$6.
Não tá caro e também a gente não tá acostumado, né?
É.
De ver ela dessa cor. Falou, boa noite.
Valeu, irmão.
Eu paguei. Fiquei agora
rapaz,
na dúvida.
Rapaz, eu também não sei não, cara. A gente pode ficar conversando.
É. Deixa eu ver aqui.
Bota aí. Vem aí.
O teu é Lourdes?
É.
Então paguei, é isso.
Pronto.
Mesmo, R$100. Obrigado.
Na hora, valeu.
Nessa minha conversa com o feirante que me vendeu as batatas roxas, você ouviu muitas gírias, mas ouviu também que minha mãe era agricultora. Não só ela, como toda a sua família. E eu tô certo que tem muito desse DNA no meu interesse pela agricultura nos últimos anos. Hoje minha mãe tem 70 anos, já é aposentada, já não planta como antigamente, mas sempre que chega março ou abril, ela começa a preparar uma pequena roça bem pertinho de casa. É quase como se ela estivesse atendendo a um chamado, né? A natureza dá o sinal, a terra diz que está pronta, o céu começa a dar indícios de chuvas e os agricultores e agricultoras se preparam para a labuta. Engraçado que ela sempre fala, ano que vem eu não boto mais roçado, esse foi o último. Mas todo ano ela faz de novo, nem que seja bem pequenininho, só para ajudar a passar o tempo. No último inverno, ela me deu 2 quilos de fava verdinha, que ela mesma tinha plantado, porque sabe que eu amo esse feijão, essa variedade de feijão. E foi tão emocionante para mim, quando eu estava cozinhando essa fava aqui em casa, porque eu fiquei pensando, nossa, com uns R$30 eu poderia ter comprado uma fava similar, na feira. E minha mãe teve esse trabalho todo. Aí caiu a ficha. A mesma ficha que cai quando eu converso com o seu Antônio na feira. Quando eu almoço num restaurante liderado por uma senhorinha que faz quase tudo sozinha. Quando eu rego as plantas da minha horta na varanda. Ou quando eu preparo o meu próprio almoço e congelo as marmitas para garantir que mesmo que a semana seja corrida, eu não vou comer mal. Para minha mãe, cultivar aquela fava foi muito mais que o trabalho. Foi apenas o que foi. Porque foi o que ela e a família fizeram durante muitos anos de vida. E aí, enquanto eu temperava essa fava, lembrei das vezes em que viajávamos no período de férias escolares para a região onde a minha avó e minhas tias moravam, e a gente passava o dia na plantação. Enquanto elas preparavam a terra, as crianças brincavam em pequenas casinhas, construídas com varas, palhas e folhas. E quando a terra estava pronta, os adultos saíam na frente, cavando buracos, e as crianças atrás, cada um com um pote de feijão ou milho e jogando 3 sementes em cada buraco. Depois, usávamos os pés descalços para empurrar a terra e cobri-los. Meses depois, por volta de junho, era o período junino das festas de São João, voltávamos à casa da minha avó para colher os grãos, comer uma parte, deixar outra para secar, para o resto do ano, para comer o resto do ano, e guardar também uma quantidade de grãos que seriam replantados para o próximo ano. Por isso que eu gosto cada dia mais da feira, porque me dá muito gosto conversar e conhecer quem produz a minha comida, sentir o cheiro das ervas frescas, reencontrar frutas difíceis de achar como umbu e hortaliças que muita gente nem imagina que são comestíveis, como o brego. Eu tenho amado ir à feira porque acho que é onde tudo deveria começar na nossa alimentação e porque isso, de muitas formas, me aproxima de quem eu sou. E eu sou filho de agricultor. Dedico esse episódio aos meus avós, à minha mãe Antônia, tio Caetano, tia Nita, tia Celestina, tia Dudu e tia Bernadette. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação 5 estrelas no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Essa temporada tem o apoio de Thomas, Rafael, Daniel, Madeleine, Joseph, Ed, Ramon, Michael, Joannes, Marilena, Patrícia, Nicolas, Christoph, Wilfred, Lauren, Andrew, Alejandro, Abdul Malik, Angela, Amedeo, Alistair, Brian, Ronald, Juan, Michael Chaser, Meritzel, Sua Matama, Ben, Rosa e David. Eu encontro vocês no próximo episódio. Até lá!